Olá e sejam bem-vindos a mais um Save Point Podcast. O meu nome é João Vicente.
E aqui é o Kiliano, do 365 Indies.
Seja bem-vindo mais uma vez aqui no Save Point, Kiliano, meu grande amigo.
Sim, amigo que a gente fica falando altas asneiras lá no grupo do WhatsApp, joga junto de vez em quando.
E agora estamos aí há um tempo tentando gravar esse cast, finalmente chegou a hora.
Porra, finalmente, hein?
Finalmente chegou a hora de falar do Inside, desse grande jogo, cara, que eu tava aguardando muito, assim, principalmente por, né, ter o sucessor espiritual do Limbo, que é um grande sucesso, que é um jogo que todo mundo gosta muito. Eu acho que vários públicos diferentes elogiando o Limbo, e mesmo pessoas que não eram tão ligadas aos jogos indie, e agora o Inside veio, claro que com uma certa expectativa. Eu sempre digo que a gente tá vendo meio que a segunda onda dos jogos indie, né? Agora tá saindo o segundo jogo de muita gente que fez sucesso como independente há uns anos atrás. Então, apesar de não ser, às vezes, exatamente o segundo jogo do cara, né? Então, por exemplo, saiu Witness depois de Braid, que foi muito aguardado. Saiu Inside depois do Limbo.
Eu acho, inclusive, que começou um pouco mais lá atrás, que foi o Bite of Isaac, né?
Exatamente.
Ele puxou a fila.
Exatamente. E é claro que esses jogos vêm trazendo uma expectativa muito grande, mas felizmente o Inside, eu acho que basicamente a gente até já pode dizer que ele nos agradou muito.
Eu tenho minhas ressalvas com o Limbo, né? Eu tenho minhas críticas aí,
opa,
ao Limbo. Mas eu gosto bastante, eu acho o Limbo um ótimo jogo, mas eu tenho minhas críticas. O que não acontece com o Inside, cara? Que Inside é loucura. Loucura, sim. E quando tem loucura, normalmente eu gosto muito, né? E é um tremendo de um jogo.
É isso aí. Então a gente vai bater um papinho aqui sobre o Inside, só deixando claro, primeiro a gente vai conversar um pouquinho sobre o jogo de um modo geral, o que vai ser rápido, assim, porque ele é curto, ele não tem tanta coisa pra se explicar, digamos assim, e depois a gente entra um pouquinho mais em spoiler e tal, eu dou uma avisada. Então você que não jogou ainda, se quiser ouvir a parte inicial do podcast, fica à vontade, a gente vai avisar quando for começar a parte de teorias e spoilers e coisa e tal, porque tem bastante coisa pra discutir. Então, vamos lá. Kiliano, então a gente tem esse jogo, o Inside, que veio na cola, digamos assim, do Limbo. Ele vem com esse nome na bagagem, né? E é claro que a gente não pode deixar de falar um pouquinho do Limbo. E tu tava falando que tu tem algumas ressalvas, né? O Limbo, que é esse jogo, esse puzzle plataforma, assim como o Inside, ou seja, um jogo de plataforma baseado em alguns quebra-cabeças, principalmente com dinâmicas de física, ele usa algumas coisas de gravidade também, e foi um jogo que surpreendeu muita gente pela arte minimalista, pela sua narrativa também extremamente minimalista, mas que deixou muita gente discutindo teorias e histórias e coisas assim. Eu particularmente gosto muito do jogo, eu não tenho assim nenhuma reclamação dele, mas eu queria saber até qual que é a tua opinião do Limbo, só pra gente dar um start nessa conversa.
Então, o Limbo é um jogaço. Antes de mais nada, se você tá ouvindo esse podcast e não jogou o Limbo, vai ser a mesma coisa quando a gente começar a entrar no assunto do Inside. Acho legal. Limbo tem pra quase todos os consoles, tem pro smartphone, cara.
Saiu pra tudo. E aí, olha só, a gente não vai dar spoiler do Limbo, tá? Só pra deixar claro, né? Eu acho, pelo menos, não nessa parte agora, tá? Só na parte do Inside pode ter alguma coisa sobre o Limbo por causa das teorias. Então, fiquem tranquilos que a gente vai avisar.
Tá. E a questão do Limbo, ele é o quê? O que eu acho fantástico nele, ele é um jogo muito bom, tá? Eu falo que eu tenho as minhas críticas a ele, não significa que seja ruim. Eu significa que eu tenho algumas ressalvas aí.
Claro.
Eu não acho ele perfeito, mas ainda assim é um tremendo de um jogo. O que eu acho que ele faz bem é o que muitas vezes algumas pessoas não conseguem fazer, que eu também muitas vezes não consigo fazer, e que eu acho que exige uma sensibilidade enorme, que é o momento certo de ficar quieto. Eu acho que Limbo sabe fazer isso maravilhosamente, poeticamente bem, assim, quando ele não coloca trilha sonora nenhuma, não tem HUD, cara, não tem barra de vida, não tem texto mandando você apertar o botão, e tudo colabora pra você ficar imerso em um ambiente 2D, né, cara, que ficar imerso em um ambiente 2D costuma ser difícil, a galera costuma ficar mais imersa em ambiente em primeira pessoa, porque é como se você estivesse vendo pelos olhos do personagem.
Claro.
E essa ambientação do Limbo é realmente fantástica, surrealmente fantástica. Acho que os caras acertaram bem pra caramba, influenciaram uma porrada de jogo aí. Obviamente tem ligações diretas aí com o Inside, que também faz isso muito bem.
E teve uma onda depois de jogo copiando aquele estilo visual do Limbo, né, cara? Foi, sim. Assim, quem acompanhou viu, assim, nossa, como o que acontece? O Limbo, ele tem um estilo visual que parece que você tá vendo só a silhueta, né, do garotinho, tá vendo só o menino andar pela floresta e tá vendo só a sombra das coisas, de certa forma. O que não deixa de ser uma coisa bem filosófica, uma alegoria, né? Ah, será que a gente tá vendo só um reflexo das coisas e tal? É, mas isso é outra história. Então, mas, cara, ele influenciou muita gente com esse estilo visual, assim.
Influenciou, cara. Não só em estilo visual, como na linguagem do gameplay, né, cara? É. Não coloca HUD, não explica as coisas. O jogador vai descobrir e relaxa. E realmente o jogador descobre.
Muito minimalista, né? Extremo, assim. Extremo não, eu digo assim, ele se atém a essa visão. Esse jogo é minimalista, a narrativa é minimalista, as mecânicas são, e ele segue essa visão de maneira ferrenha, digamos assim.
Sim, e faz bem. A minha crítica ao Limbo fica que eu acho que ele não consegue manter isso no decorrer do jogo. Tipo, ele começa muito bem, ele começa te contando uma historinha, né? Fala, olha, você tá aqui numa floresta, e aí acontecem algumas coisinhas, e putz, você não tá sozinho. Tem gente ali com você.
É.
E aí isso fica te instigando até que você encontra com um bicho, né? Um ser mais pra frente ali. E você tem uma luta, entre aspas, com ele, que é fantástica. Uh-huh. Ou seja, até toda essa parte ele te conta uma historinha. A partir disso, quando esse ser morre, ou seja, mais ou menos 40% do jogo aí, falta ainda mais da metade do caminho pra frente. A partir desse ponto, eu acho que ele simplesmente coloca uma fase atrás da outra.
Sabe? Ah, tá.
Ele não conta historinha depois. Ele fala, ah, tá, agora você tá numa cidade. Ah, agora tem esses equipamentos elétricos aqui pra você ligar e desligar. Tá, mas por que eles estão aqui, sabe?
Cara, olha que impressionante. Tem uma entrevista do criador do jogo, da principal cabeça por trás, que é o Ernst Jensen, né? Eu acho que eu pronunciei mais ou menos correto o nome do rapaz. E o entrevistador comenta exatamente sobre isso que tu falou. A tua análise foi perfeita, e eu sei que tu não leu essa entrevista que eu li, né?
Não, não li. E qual a resposta dele, cara? Que agora eu tô curioso.
Não, o cara, ele comenta exatamente assim. O próprio Ernst Jensen fala que o Limbo, ele foi meio que feito de pedaços, assim, né? E ele falou que jogando, parece que alguns pedaços são incongruentes. Que é exatamente o que tu comentou agora. Tu tá indo numa certa narrativa e de repente, agora é uma fábrica, agora é uma coisa, agora tem umas máquinas e por aí vai. Tem uma transição assim que não é tão suave, né? E o cara tava, o entrevistador falou, eu tava tentando fazer uma narrativa e não fechou, né? Mas o que ele fala basicamente, ele acha que é muito importante ter certas sensações durante o jogo, né? Então, na verdade, quando a gente vê essas entrevistas dele, que não tem tantas assim, a gente vê que ele fala muito sobre essa visão dele da, vamos dizer assim, da sensação que ele quer passar durante o jogo. Então, às vezes, não é o fato de estar criando uma narrativa do tipo, ele estava na cidade, daí ele passou para a fábrica e tem uma explicação para aquela fábrica estar ali. É assim, é o que você está sentindo e percebendo naquele momento. É uma coisa bem subjetiva que ele fala, assim. E ele fala assim, não necessariamente é importante ou vai ter um storytelling específico. E essa não é a principal preocupação dele também, entendeu? É mais as sensações, assim, que ele ia passar com o jogo. A sensação de solidão, né? Toda a questão que é abordada, principalmente no Limbo, toda essa questão era mais importante do que exatamente criar uma narrativa, como tu falou, assim, sabe?
Mas no caso,
Mas assim, foi como tu falou, é um defeito, assim, não é um defeito horrível, né? É um negócio.
Não, mas nesse caso, até minha implicância nem é sobre construir uma narrativa, que eu sou do clubinho que acha que você não precisa explicar tudo, sabe? Sim. Você não precisa explicar, tanto que quando a gente for falar de Inside, vão ter várias coisas aí que Inside não explica, e eu acho fantástico ele não explicar, sabe?
Claro. Claro.
Mas tem coisas, por exemplo, ele começou me contando uma historinha, sabe? Ele começou, tipo, você tá aqui, tem pessoas aqui e tal. Sabe, ele não explica quem são essas pessoas, ele não sabe, ele não explica o que é Limbo, não explica o que é, não explica nada disso. Só que eu não tô querendo uma justificativa de por que tem uma cidade ali. Eu só queria o mesmo tempero que teve no começo do jogo, ao ele me dar pequenas surpresas que não são necessariamente mecânicas.
Claro.
Sabe? Como, por exemplo, você tá andando aqui, aí passa um personagem correndo lá no fundo. Sabe? Tem alguém aqui, sabe? Me dá alguma. Ou me dá uma falsa esperança de que existe alguém lá, e aí depois você chega lá e não tem ninguém, e são só manequins ou alguma coisa assim, sabe? Ele fica apenas, unicamente focado em mecânica e deixa a narrativa um pouquinho de lado. Só que em jogo, o principal é a jogabilidade. Se ele tivesse me dado uma história incrível, uma jogabilidade porca, eu não teria gostado do jogo, igual
claro,
gostei,
exatamente. Né? É muito mais importante pra esse jogo, da maneira como ele é concebido, e é uma coisa que o próprio criador do jogo fala também, que é como eles focaram muito no gameplay. Assim, inicialmente ele fez assim, ó, eu tenho que ter um gameplay, e isso a gente já tá falando do Limbo e do Inside, tá? Assim, eu tenho que ter um gameplay bom, porque ele é baseado em física. Pra quem não sabe, assim, o jogo tem muito, é um garotinho que é o único comando que ele tem é pular e agarrar caixas, agarrar uma escada, botar uma escada de um lado pro outro. Então tudo isso funciona muito bem, é gostoso de mexer, né? Torna prazeroso tu descobrir aqueles puzzles. Até uma coisa assim, os puzzles em si, eles não são difíceis. Você, tipo, é o jogo que tu vai fechar, não tem muito como não descobrir um puzzle e tal. No Limbo até teve uns que eu quebrei a cabeça, pra falar a verdade. Mas dá pra ver como eles focaram muito nesse gameplay. E é muito importante que eles tenham focado, assim, e não se perdido em querer começar a, de repente, acrescentar mecânicas que blá blá blá, sabe? Sabe quando o cara começa a botar coisa no jogo e não para? Eu acho que eles tiveram uma visão bem específica do que eles queriam e se mantiveram nisso, assim. Porque o jogo ele é bem contido, digamos assim, né? Ele é o que ele é. Então, ele não começa a inventar coisa no meio, assim, que não tem nada a ver mais com o que tu tava fazendo no começo, né? Eu acho que essa visão deles é muito importante. E, cara, e o Inside, ele veio, assim, quando ele foi anunciado, a primeira vez que eu lembro de ver um trailer dele, alguma coisa, foi bem aquela coisa, assim, a gente via o DNA do Limbo todo ali, né?
Cara, saiu o primeiro trailer, se ninguém te falasse nada, você já deduzia, pô, isso é a sequência de Limbo.
É, exatamente.
Se ninguém te falasse nada, sequência de Limbo, porque... Tava na cara.
Então tava aquele DNA, assim, do Limbo ali, escrachado, mas uma coisa interessante que a gente percebeu foi que o Inside, ele já parecia ter mais elementos, né? O primeiro trailer mostrava o garotinho andando, é interessante que ele tem uma camiseta vermelha, né? E ninguém mais tem muita cor nesse mundo, assim, fora, tipo, uns caras de roupa preta e tal. E uma coisa que ele mostrava era uma cena bem interessante do garoto andando em meio a umas pessoas que estavam em fila e elas pareciam estar em transe, assim, né? Não sei se tu lembra. E aí elas iam andando em direção a uma janela e elas ficavam olhando pela janela e tal. Uma janela, sei lá, de uma fábrica, de um facility, como é que é a palavra em português agora, né? Um lugar onde tá se fazendo alguma coisa errada, tá ligado? Sabe lugar que tem cara de coisa errada? Esses caras, cara, vocês não estão fazendo coisa boa aqui, velho. Não pode ser, tá ligado? E assim, cara, e o Inside, então, falando especificamente desse jogo, né, que é o assunto do podcast, ele veio com toda essa bagagem do Limbo, ele parece muito com o Limbo mecanicamente. Então você é um garoto, você vai andar, é um puzzle plataforma, você vai andar da esquerda para a direita, basicamente, e vai interagir com objetos no ambiente. E assim, uma coisa que me chamou muito a atenção, cara, foi realmente a parte gráfica, assim. Porque ela não é só bonita. Eu acho que ela ficou muito funcional, no sentido de que ela contribui muito para aquilo que está acontecendo no jogo. Ele impressiona, o Inside de começo ele já te impressiona com todos os efeitos de luz, os efeitos de água, logo no começo já tem água, ele cai na água, tem que mergulhar e tal, e tem uma certa perseguição ali, tem uns caras correndo atrás do menininho, né? E tudo, a maneira como ele usa esse gráfico, cara, é interessante, porque foi quanto tempo de desenvolvimento aí? Foi assim, foram uns bons anos pra fazer um jogo de 2 a 3 horas.
Tipo, o jogo ele tem parte da jogabilidade. Eu tô tentando descrever aqui que ele é um jogo muito fluido, sabe? Fluido é uma palavra meio genérica.
Sim, mas tipo, ele vai muito bem, né? Ele...
Tipo assim, você anda e pula, vamos dizer assim. Uhum. Você anda e pula e arrasta a caixa. A jogabilidade é basicamente isso. Só que dependendo do cenário, é o que eu falo sobre a historinha, né? Que eu critiquei Limbo, né? Dependendo do cenário, do que tá acontecendo, o seu personagem se move de um jeito diferente, numa velocidade diferente, sabe? E ele faz isso tudo automático, e você sente que não tem nada realmente programado ali pra você fazer isso. É tudo natural. Então, às vezes, por exemplo, logo no começo do jogo, que tem aquelas pessoas procurando o menino, e você passa na frente de um matagal meio abaixado, e só mostra no fundo dois carros parados com com o farol ligado, né? Você só vê mais ou menos a silhueta dele assim, e a luz vindo na câmera. Cara, é uma cena belíssima, belíssima. E você vê que o cara pensou... Eu imagino até isso aí com uma concept art colada na parede.
Com certeza.
A gente precisa fazer essa cena aqui acontecer da forma mais natural possível, dando a impressão que o jogador fez essa cena e não que ela estava pronta.
Exato. Sabe? A maneira como você se aproxima dos objetos, daí ele se esconde e cria aquela cena especial, assim, pá, ele estava se escondendo do carro e veio a luz do farol, né? Essa coisa toda, assim.
Sim.
A gente vê que isso foi muito bem pensado. E tem um valor de produção muito grande. É que, quando eu paro pra pensar, esse jogo, cara, ele tá em desenvolvimento praticamente depois que o Limbo saiu, assim. Claro que tem toda a parte de projeto, escrever, sei lá, e tudo. Mas bota aí 2011, 2012, mesmo que seja, é mais que isso, tá? É praticamente desde 2011, vamos botar aí, porque o Limbo saiu em 2010. O jogo saiu em 2016, cara. São, sei lá, 5 anos pra fazer um jogo de 3 horas de duração, sabe?
Pois é, e tipo assim, se eles quisessem lançar o jogo um ano depois, eles conseguiam, sabe? Com a mesma mecânica, mesma parada, então você sente que, tipo assim, o jogo ele ficou pronto, aí fala, cara, beleza, agora que a gente conseguiu fazer uma pedra bruta aqui, vamos começar a esculpir. E esse cara, o resto do tempo, porque a mecânica, tipo, todo mundo que desenvolve sabe que puzzle de plataforma, mecanicamente falando em engine, falando em desenvolvimento, não é difícil de fazer. Sim. O que pega mesmo é level design. E ele não tem uns puzzles muito difíceis. Eu achei o Inside, inclusive, muito mais fácil que o Limbo, né? Ele é bem tranquilinho.
Sim,
só
sim.
Que a parada dele não é essa. A parada dele é ele... Sabe, eu não sei explicar. A parada dele é você se sentir bem ali jogando, é você se sentir satisfeito ali com a narrativa, a forma que ele te conta a história, a forma que ele te mostra o que acontece. Eu acho que a pegada de Inside, ele é menos sobre gameplay, ele é menos sobre isso, ele é mais sobre narrativa, e os caras ficaram um tempasso trabalhando ali em cima, e caramba, cara, tantos anos de trabalho pra você fazer 3 anos... uma experiência incrível, dando até uma alfinetada no jogo, que eu sempre alfineto aqui, é muito melhor do que você lançar um jogo meia boca por ano.
Claro.
Assassin's Creed, por exemplo.
Com certeza. Assim, é uma coisa difícil, é claro que agora eles tiveram um apoio maior, porque o jogo já saiu exclusivo por uma semana pro Xbox One, né, e depois pra PC, então, assim, eles tiveram um tempo de exclusividade, isso a gente já sabe que gera um dinheiro, né, tem a ver com a parte financeira da coisa. Então, mas cara, eu acho bem difícil do ponto de vista até de planejamento. Pô, como é que a gente vai se planejar? Quanto tempo a gente vai ficar fazendo esse jogo e tal? E como eu falei, às vezes pra quem olha, pô, mas o jogo tem 3 horas, eu vou sentar, vou comprar no sábado, vou terminar sábado e acabou isso aí. Olha, de certa forma mas é que é uma experiência.
Assim, olha, o que eu fico puto é que muita gente vai no cinema... Vai ver filme do Adam Sandler, com 2 horas, paga 30 pau.
Filme do Adam, vai ver Segurança de Shopping 2.
Puta merda, o cara vai ver Segurança de Shopping 2, paga 30 pau na entrada do ingresso,
puta
20
merda.
Pau na pipoca, sai de lá e não reclama de nada.
E não reclama. Sabe?
Aí o cara manda um jogo que é uma experiência absurda, assim, sabe? Pô, você tá maluco, cara. A galera morre de preconceito com jogo curto. Tipo, eu acho que tudo é uma questão de preço também, né? Eu critiquei bastante o Super Hot, que é um jogo muito curto. Ele tem, tipo, 2 horas de duração,
sim,
ou menos.
É bem curtinho.
E custa 40 pila. Eu falei, pô, beleza. O Inside, ele é um pouco mais longo que isso, mas...
Mas mesmo assim, ele é o famoso uma sentada só, né? Foi o que eu fiz. Eu comprei, cheguei ali, liguei o Sony, porque quando saiu eu tava louco pra jogar. Eu não vou esperar no PC, eu vou comprar no Sony mesmo, no Xbox One. Sentei, joguei e acabei o jogo, entendeu? Claro que eu fiquei com a cabeça rodando, né? Por causa das teorias de história e o que significa isso e coisa e tal. Eu sabia que tinha segredo pra achar, porque tinha achievements que eu não tinha, então até ontem eu tava mexendo nele e comecei a achar sozinho alguns segredos e vi que eles nem são tão difíceis assim. Ele tem uma dica visual ali, então tem alguma coisa aí pra quem gosta de... explorar mais e pra quem é mais completionista, né?
Mas na real eu gostaria até de falar que quem gosta de puzzle mesmo, quem tá indo no Inside pelo puzzle, a parada é achar os segredos.
Ah, com
Que
certeza, com
eles são
certeza.
os puzzles mais. Os únicos puzzles que realmente apresentam desafio são esses aí, cara.
Então,
Que
esses
eu,
aí, é.
é, e, porra, e deu a entender que, tipo assim, nós queremos contar uma história.
É, não,
Pra
eles são muito,
quem.
eles estão bem feitos esses puzzles, bem legal.
É, eu sinto assim, do desenvolvedor, tipo, ah, a gente quer contar uma história. Se
É.
você quiser viver essa história, tranquilo. Mas agora, se você quiser o puzzle pra valer, você vai ter que achar as caixas,
Não,
sabe?
e ele conseguiu essa coisa toda de contar uma história. Eu acho que a conclusão é que eles conseguiram, assim. Ele conseguiu um equilíbrio muito bom. Porque, assim, se ele fosse um jogo de puzzle muito difícil para te terminar a história, às vezes isso quebra um pouco, né? Tu fica vendo o garotinho morrer diversas vezes, tu fica travado numa parte, daqui a pouco tu perde um pouco a paciência. Parece que ia tirar um pouco daquela beleza. E eu acho que é muito do ritmo desse jogo, sabe? É como ele te envolve. Nem tu tava falando, é a ausência da música. E é quando tem a música, é uma coisa impressionante quando tem o som, né? Às vezes é um som que tem, assim, de uma porta abrindo e tu já, caramba, sabe? Tipo, aquilo ali te faz respirar fundo, assim, porque a maneira como ele trabalha imagem e som é incrível. E realmente, cara, é o jogo para pegar, sentar ali na sala ou na frente do computador e jogar com calma. De preferência de uma vez só, na minha opinião, né? Para ter essa experiência narrativa, sabe? E que é uma coisa que a gente vai conversar um pouquinho, acho que a partir de agora, né? A gente pode começar a falar um pouco dessa história, agora com spoilers, né?
É,
Então.
que o menino, na verdade, era um pato. Tem. Vou mandar falsos spoilers aqui.
Então, assim, se você não jogou Inside, ou Inside e Limbo, essa é a hora de dar um pause no nosso podcast. Compre o Inside, jogue e volte aqui para ouvir as nossas opiniões, que agora vai ser full spoilers na cara, meu amigo. Não tem arreio. Primeiro, Kiliano, logo que tu fechou o jogo, eu já tinha jogado também, acho que a gente fechou quase junto assim, tu falou: caramba, que jogo foda, eu quero conversar sobre ele, vamos, sei lá, vamos gravar, vamos fazer alguma coisa. Então me fala o que que tu tirou dessa história? Quais foram os teus pensamentos sobre Inside?
Cara, o que eu achei mais legal é uma coisa que eu acho, particularmente, eu acho que é a coisa mais importante em design, que é a coisa mais importante em redação publicitária, que é a coisa mais importante em web design, as coisas que eu trabalho, e também com o tipo de arte, cara. O contraste, sabe? E o contraste, muita gente às vezes acha, ah, é preto e branco, contraste. Não é só visualmente falando, sabe? Porque
Sim.
inclusive, o Limbo ele brinca com a ideia de contraste, o Inside também brinca com a ideia de contraste. Cara,
Sim.
contraste no gameplay. A cena final. A cena final não, né? A primeira cena que aparece a criatura, né? Que você entra no controle dela. Cara, aquilo é de um contraste tão absurdo.
É.
O tempo todo você tá jogando com um menino, e aí bum, você entra dentro da água, né? Entra dentro daquele lugar que tem aquela criatura que a gente vai descrever isso se o contexto direitinho melhor
Da
depois.
bolha, né? O
É, o emaranhado de gente lá, que é a coisa
Meu Deus,
bizarra.
que
E
coisa
aí eu
bizarra.
tava lá nadando naquele silêncio, né? Você tá embaixo da água, e aí você solta a criatura, você entra dentro dela, não sabe o que acontece, fica naquele what the fuck, what the fuck. E quando você quebra o vidro, cara, você vê aquela gritaria, barulho de vidro quebrando, aquela criatura correndo de tudo quanto é jeito, quebrando a porra toda. Aquilo é um contraste, sabe? Que há segundos atrás você tava num silêncio, entre
Exato.
aspas, assim, numa paz, num embaixo d'água ali, só experimentando as coisas, e olha que ela quebra tudo. Porra! E o tempo todo você tava sendo caçado, você tava sendo oprimido. E naquele
Exatamente.
momento ali você vê as pessoas correndo de você e quebrando a porra toda, matando os outros.
Tu vira o
Cara.
próprio monstro, né? É uma coisa
É.
muito maluca, assim, velho. É muito. É como tu falou, cara. Sabe que eu. De certa forma, eu pensando agora, eu nem absorvi direito o que tava acontecendo. Caralho, velho. Que merda é essa? Eu virei uma maçaroca de gente, agora tá todo mundo correndo de mim. E tu pensar, da onde que ele tirou isso? Porque aí é que tá. Por que que isso tá ali, entendeu? Então, esse é um dos grandes pontos, é assim, o Limbo, ele é um jogo com uma história mínima, mínima, mas ele tem uma história. Ele tem uma teoria muito foda. O próprio Arndt Jensen falou que na internet a galera meio que desvendou, assim, praticamente 100% do que ele queria dizer. Ele não confirmou o que era, mas ele disse assim, não, eu vi os fóruns e as discussões e o pessoal meio que acertou. Quase 100%, assim. Então, E é isso que acontece no Inside. Tu fica maluco. Se tu não se deu conta até agora de que tava acontecendo uma narrativa, que eu acho que ela é bem mais explícita no Inside.
Muito mais.
Muito mais, né? É a hora, tá ligado? É a hora que tu vê, assim, que tá acontecendo alguma coisa. E até eu tava dando uma mexida nele de novo, rejogando um pouquinho, não inteiro ainda. Mas é o seguinte, quando o jogo começa, ele começa praticamente que nem o Limbo. É um garoto, tá andando da esquerda pra direita, só que você tá fugindo de alguém. Tem uma empresa, uns agentes que estão atrás de ti. Inclusive os caras não querem nem saber, eles dão um tiro mesmo. Sim. E a primeira coisa, eu acho que o primeiro ponto crucial dessa narrativa é quando a gente sai da parte meio cidade pra aquela fazenda que tem os porcos. Por quê? A gente chega numa fazenda que tem um celeiro daqueles grandão e tal, e tem um porco do lado de fora, tem vários porcos, e eles têm aqueles vermes que controlavam a... que te controlavam no limbo. Uhum. Aqueles bichinhos lá, aquelas minhoquinhas brancas lá. E ali eu falei, opa, peraí, tá acontecendo alguma coisa aqui, cara. Isso aqui é do limbo.
Não, a minha interpretação, inclusive falando sobre paralelos de Inside Limbo, eu tenho uma interpretação muito fria e pouco poética sobre a ligação dos dois. Eu acho que eles não têm ligação alguma, cara. Eu acho que
assim, ela tá lá, não assim um mega lore, tá ligado? Uma mega história complexa. Ela tá lá, por causa desses pontos, assim. Mas tem mais coisas assim que eu vou colocar também. Por exemplo, a presença das máquinas de controlar a mente, que também estão no limbo, e a presença das máquinas de controlar a gravidade, que elas estão no limbo, elas parecem ser mais avançadas do que no Inside. O que acontece? No Inside, tu pode ver que elas só funcionam, se eu não me engano, tá? Elas só funcionam naquelas partes com água. É, tu lembra? E no Limbo não, parecia ser uma coisa mais avançada. Então uma das coisas é, a grande questão é, se tem aí uma narrativa que ele acabou criando uma historinha aí pra gente desvendar, será que o Inside se passa antes ou depois? A teoria que eu acredito é que ele se passa antes. Porque me parece no Inside que eles estão, aqueles caras, eles estão experimentando, eles estão testando ainda. Eles estão testando os vermes nos porcos. Por quê? Porque a gente sabe que porco é usado para pesquisa muito por causa de semelhanças com algumas características do humano em transmissão de doença, não sei o quê, não sei o quê. A presença dessas máquinas, dessa mecânica, até vamos falar da gravidade, parece ter alguma coisa a ver. E tipo, se tu for parar para pensar o que aqueles caras estão fazendo nessa empresa maluca aí que quer pegar o garotinho, eu não sei, eles estão testando alguma coisa, eles estão tentando descobrir uma tecnologia, estão tentando controlar as pessoas, me parece ter alguma coisa a ver, assim, sabe? Pelo menos é o que aparenta ser. E é nesse momento que a gente chega no celeiro, que é o, vamos dizer que é o segundo cenário do jogo, que a coisa começa a ficar aparente que tem alguma coisa rolando ali, porque tem os vermezinhos nos porcos. E aí depois a gente segue pra frente e começa a chegar na fábrica. E o que a gente vê de interessante ali são as pessoas sendo controladas, que eram aqueles caras do trailer. Que, sinceramente, eu não sei te dizer exatamente o que eles estão fazendo com aquelas pessoas. Mas é bem curioso, assim. São pessoas que tu vê que estão em transe, elas estão sem a... Elas estão... Vamos dizer que elas foram desprovidas do livre-arbítrio delas, né? Elas estão sendo controladas por alguém e estão andando em fila, tipo um zumbi, assim, ó. Vai todo mundo pra frente aqui. E os caras estão cuidando.
Eu normalmente evito juntar jogos diferentes numa coisa só, a não ser que...
Como eu falei, não que seja um mega lore, mas assim, parece ter uma relação, sabe?
Eu concordo, parece. Tipo assim, se eu fosse colocar, eu colocaria que Limbo é depois, né?
Uh-huh.
Porque é como se toda aquela sociedade ali tivesse dado errado.
Exatamente.
Sabe? E aí aquela terra ficou abandonada... É, aqueles vermes estão simplesmente soltos na natureza, não estão mais a teste e tal. Só que a minha interpretação disso é que não tem relação alguma o Inside com o Limbo. Eu acho aquele porquinho aqui, tipo assim, aquela fazenda devastada, com um bicho morto, largado, eu acho que ele é simplesmente para mostrar que existem duas classes de pessoas. Existem os oprimidos e existem os opressores.
Uhum.
Ou tá em uma guerra, ou alguma coisa assim, que não é bem explicado exatamente o que é, ou eles realmente estão buscando cobaias para tentar fazer o trabalho braçal, né? Que todos os carinhas que você encontra que são controlados pela mente, eles são ou com roupa de operário, eles são com alguma roupa de trabalhador braçal.
Sim.
Então acho que dá a entender que, tipo assim, a gente vai vai pegar essa galera aqui, transformar eles em zumbis, vão fazer o nosso trabalho pesado e a gente vai curtir, sabe? Vai
Claro.
viver pelo entretenimento e tal, enquanto eles estão fazendo o trabalho braçal. Trabalho que
Ah,
ninguém quer fazer. E o
exato.
verme, eu acho que é só um verme mesmo. Não acho
Tá.
que é um verme do limbo e tal. Mas eu acho que o criador colocou, se realmente não tiver ligação nenhuma, eu acho que ele colocou de propósito para poder dar conversa, sacou? Para
Sei.
poder a galera poder discutir, especular, porque realmente tem muito a ver,
É,
cara.
eu diria assim, não, com certeza não foi uma escolha aleatória, né? Eu acho que ficou
É.
bem claro, ele botar o mesmo vermezinho, bem parecido, é muito parecido, é muita coisa assim para não ser nada. E, cara, e basicamente, o que que acontece? O Limbo não tem muita história pra gente ficar contando, né? Eu acho que o que acontece daí pra frente é que você tá com o garoto tentando fugir, sempre tentando fugir. Essa é isso que o jogo te passa. Cara, tu tá fugindo. Os caras vão te pegar, os caras vão te matar. E vai acontecendo as coisas. Então, assim, um ponto de virada é quando a gente encontra aquela menina na água que parece ser um monstro já, né? Já parece ser um ser diferente, porque ela respira embaixo d'água. Ela fica muito tempo lá. E elas te matam quando elas te pegam, né? Ah, isso é uma coisa bem curiosa. Só que, o que que acontece? Mais pra frente, a gente cai na água e uma dessas meninas, ela pega a gente e ela não mata. Ela nos dá poderes. Porque nesse ponto do jogo, a gente passa a poder respirar embaixo d'água. E isso é
Exatamente.
muito bizarro. Sinceramente, isso é muito bizarro.
Ah, então, eu inclusive interpretei que era uma menininha só, tá? Que
Ah, é uma boa. De
é
repente é
uma
uma só.
que é uma criatura,
Ela vai te
sabe?
perseguindo, né?
Ela vai te perseguindo, ela vai indo atrás de você. E eu aquela parte que ela te dá aquele poder de respirar embaixo d'água, eu não sei exatamente o que que é. Mas você falou um pouco do começo do jogo aqui, eu queria só voltar um pouquinho.
Sim, claro.
Tem um tipo de história que é o quê? Que o personagem, o protagonista, é a clássica jornada do herói. O protagonista, ele vai para uma terra desconhecida. Então, ele sabe tanto sobre aquela terra quanto você que está vendo o filme.
Certo.
Esse é um tipo de história. E tem outro tipo de história que é o personagem sabe exatamente o que está acontecendo, mas você, jogador, não sabe. É muito do que rola, por exemplo, em jogos da Rockstar, GTA 4. Nico Bellic vai para os Estados Unidos. Ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Só que o jogador só vai saber, pô, do meio do jogo pra frente, sabe? Que ele foi
Exato.
atrás de dois caras e blá blá blá. Então eu acho que o Inside ele começa tentando te enganar, falando: ó, gente, esse menino tá fugindo de uma galera que tá tentando pegar ele porque é uma distopia.
Isso.
Sabe? É uma distopia, 1974, essa coisa assim, essa brincadeira assim. E esse menino tá simplesmente fugindo. Só que com o tempo, você vai vendo ele entrar em uns lugares muito específicos, sabe? Você, poxa, esse menino não tá fugindo, ele tá indo para algum lugar.
Tem uma
Mas
inver... tem claramente tem uma inversão dessa coisa, né?
sim.
É, ele muda bastante. Como tu falou, tu tá, não, tô fugindo, fugindo. De repente, não, ele não tá fugindo, ele tá indo, né?
Sim, no começo você acha que ele tá fugindo porque ele começa num lugar meio devastado e vai indo pra um lugar um pouco mais urbano. Só que, cara, esse menino tá entrando numas portas aí que ele podia simplesmente ir por fora. Por que que ele tá passando por aí, sabe? Então, é uma coisa que, uma pulga que vem na sua cabeça aí, mais ou menos do meio do jogo pra frente, que é: cara, esse menino tá indo em algum lugar. Ele não tá fugindo. Fugir seria fácil, ele tá muito objetivo, indo pra algum lugar.
Exato. Não, é até porque se tu pensar no começo do jogo, ele começa na floresta e vai pra fábrica e vai cada vez mais pra dentro,
Oi?
né? Assim, a gente vê essa mudança narrativa, digamos assim, esse ponto de virada também, que é importante, que é o negócio dele adquirir esses poderes, né? Não tem muita explicação, assim, por quê e tal. Só que a partir desse ponto é que eu quero já colocar uma coisa que para mim é a grande teoria que explicaria muito do Inside, que é o seguinte. Eu acho que toda a temática dele é sobre controle e é sobre quem tá controlando quem.
Sim.
Acho que esse é o grande ponto aqui. Porque assim, a gente começa o jogo controlando o menino. E como a gente falou, é interessante porque ele nos engana um pouquinho, ele faz conta que a gente tá fugindo e na verdade a gente tá indo em direção a um centro de experiências bizarro. Onde tem uma espécie de massa de corpos humanos que a gente vai encontrar daqui a pouco, que é uma. Cara, imagina 10, 15 corpos humanos embolotados assim, tá ligado? E é o que a gente encontra depois que a menina faz com que a gente possa respirar embaixo d'água e também a gente ganha os poderes de controle mental, né? Que antes a gente só conseguia controlar a mente das outras pessoas que estão em transe, como eu falei, quando a gente se grudava naquelas maquininhas. E a partir dali ele ganha alguns poderes a mais. E depois disso, o grande ponto, que foi a cena que o Kiliano descreveu ali, que é uma cena foda pra caramba, é quando a gente encontra essa bolha humana, né? Essa maçaroca de corpos. E a gente desconecta ele de uma máquina. E tem um monte de gente olhando, tipo um monte de trabalhador, um monte de gente que tá fazendo alguma coisa lá. E a gente liberta essa bolha e a gente... Ele vira a bolha, eu acho que é isso, né? Ele mesmo.
É, ele entra dentro da bolha.
Ele entra no negócio e passa a fazer parte dele, assim, basicamente. Então, nesse ponto, tu vira um monstro e todo mundo começa a correr de ti e tal. E tu começa a ir em direção em algum lugar. O que, na minha interpretação, ele tá fugindo. Ele tá fugindo do controle. Então eu acho assim que essa bolha humana, essa maçaroca de corpos, ele era uma espécie de experiência pra controlar as pessoas, tá ligado? Pra conseguir alguma coisa que os caras queriam. E ele quer fugir. Tudo que ele quer é fugir do controle. E aí a analogia do jogo vai ficando cada vez mais forte, as metáforas que ele faz com o jogador controlando o personagem, ou o personagem controlando o jogador, né? Porque na verdade é... O que acontece é que essa maçaroca humana, ela vai nos levar pra fora dessa fábrica, enfim, a gente vai andando e andando e andando e fugindo até que a gente consegue sair, fugir, pra chegar no primeiro final do jogo, né? Depois tem o final secreto que a gente vai falar também. E na verdade, uma interpretação da coisa é que ela tava nos controlando pra fugir, entendeu?
Exatamente.
A minha ideia é assim, ela trouxe o garoto até ali, e fez com que a gente libertasse ela e pra conseguir escapar.
É, tipo, isso me deu um explodido de cabeça mais ou menos no meio do jogo.
Bastante.
Que é o quê? Logo no começo você tá controlando o menino. Aí, beleza. Ah, eu estou controlando o personagem. Beleza, tranquilo.
Isso.
E aí o que acontece? Primeiro aparece um puzzle que o menino coloca a cabeça num aparato lá e consegue controlar outro personagem, outro carinha.
É.
Eu falo, pô, legal, eu consigo controlar outros caras. Só que aí depois o que acontece? Tem um puzzle, que ele é um puzzle pro caminho secreto, ele não é um puzzle normal, só que eu achei ele com uma certa facilidade. Algumas caixas secretas aí você consegue achar com bastante facilidade, essa é uma delas, que tem um puzzle que é bastante instigante, assim, que é o menino controla um cara. Só que aí esse cara pega um outro aparato e ele começa a controlar outro cara.
Isso.
Então você tá controlando um menino que está controlando um zumbi que está controlando outro.
Outro zumbi, é.
Aí nessa hora me veio a realização. Falei, caralho, alguém tá controlando esse menino.
Claro.
Alguém tá controlando esse... Se, tipo assim, se dá pra passar esse controle de mão a mão, alguém tá controlando esse menino, cara.
Isso sou eu, né?
É, aí eu... Não, aí eu pensei, putz, eu acho que no final do jogo vai estar um cara numa cadeira e vai ser esse cara que controlou esse menino o tempo todo, ou alguma coisa assim, ou talvez uma metáfora com o jogador, né?
É.
E aí quando você chega nessa bolha, a bolha começa a quebrar tudo. Tipo assim, aquelas coisas que estavam grudadas na bolha eram as mesmas que controlavam os outros zumbis. Tinha quatro deles.
Só pra deixar claro, assim, o que a gente encontra ao longo do jogo em termos de segredo, que são os próprios achievements, são umas máquinas... Que elas, redondas, elas têm umas luzinhas, isso pra quem não jogou, mas a gente já falou que é a parte com spoiler, né? Elas têm umas luzinhas e ele vai, tu encontra essas coisas em lugares que não seria obrigatório ir, e ele quebra elas. E essas máquinas são máquinas de controle mental, claramente. Elas têm a ver com controlar outras pessoas.
É, tanto que tem algumas que quando você desliga, os zumbis em volta, eles desmontam, né?
Exatamente, isso é bem importante. Então, só pra entender do que a gente tá falando. E quando a gente chega na bolha, a gente desconecta a bolha, ela tava sendo controlada, e a gente desconecta ela e ela passa a ter autonomia.
Sim, então, a hora que apareceu essa bolha, eu falei, cara, essa mutação, essa bolha trouxe aquele menino até ali.
É.
Sabe, o tempo todo não era um menino indo pra algum lugar, sabe? Era aquela criatura. É. Ela deve ter feito
muito
isso
foda.
Com
é
várias
muito foda,
outras.
Cara. É muito foda como ele engana a gente. Velho, que coisa animal.
Animal. Tipo assim, e aquela criatura deve ter feito isso com vários outros personagens que não conseguiram chegar lá, sabe?
Exato.
O menino é o que conseguiu, é o que chegou lá, e é o que o jogador tava observando esse tempo todo. Cara, fantástico.
E aí...
Fantástico, e aí vem a jornada dela pra fugir, e corre, e perde perna, perde braço.
Aí essa jornada é mais ou menos uma correria, vamos dizer assim, né? Agora é a reta final do jogo, até que basicamente ele consegue fugir, a bolha consegue fugir da fábrica.
Não, eu acho legal também como ele tenta te enganar mais uma vez, te interrompendo rapidinho.
Sim, por favor.
Direto pro final. Que é tipo, você tá tentando fugir, só que tipo ainda tudo é muito nebuloso, sabe?
É.
Por exemplo, chegou numa hora que tem um forno. Aí eu pensei, putz, cara, a criatura quer se matar.
Bah!
Sabe? Eu acho que ela quer se jogar no forno. Aí eu tentei fazer isso e falei, putz, não deu. Então ela quer outra coisa. Eu acho que ela quer liberdade, então. E aí, com o decorrer, com o tempo vai passando, né? É, alguns humanos que antes estavam apavorados ali começam a meio que tentar te ajudar a fugir. Putz, que
sim.
Não sei o que tá acontecendo. Eu acho que, tipo assim, ah, eu só quero que essa coisa saia. Só que, na verdade, o cara tá te arrastando por outra armadilha. E você só descobre que você caiu igual um patinho quando você chegou numa área que tem um alçapão embaixo. Aí eu subi lá, eu olhei pra caixa em cima, putz, caí numa armadilha. Tentei voltar, os caras abriram o alçapão, eu caí.
É.
Fantástico, cara. Ih, porra, palmas também pro desenvolvedor, que como é que o cara conseguiu fazer um negócio tão fluido, né, velho?
É, muito.
E aquela coisa vai correndo e ela gira e ela rola escada abaixo e tem 8 pernas que vão correndo de qualquer jeito.
É, isso aí, voltando na parte aí do valor de produção do jogo e dele ser um jogo curto e demorar tanto tempo, é que, cara, quando vocês jogarem esse jogo, quem jogou percebeu, cara, não é qualquer gráfico, é, tá, sabe, tá tudo muito bem feito, tá tudo muito bonito, assim, então o cara é... Tu vê como é importante ele ter se dedicado, eles, a equipe toda, ter se dedicado a fazer um produto muito bem feito pra passar essa visão, né? Pra passar essa narrativa, essa coisa toda que a gente tá discutindo. Se eles fizessem de qualquer jeito, como o Kiliano falou, quisessem lançar rapidinho um jogo, não ia ter essa qualidade, não ia ter esse impacto. Entendeu? Provavelmente ia perder um pouco desse impacto. Então isso aqui é legal, a gente ver o trabalho deles aí, que foi muito foda, né? E, cara, e aí vem o final do jogo, né? A gente chega com a bolha no Foge, finalmente. É uma cena muito foda, porque ele chega numa espécie de praia e ela para assim na beira da areia, tem água assim e tal, e fica parada ali e fica batendo um sol assim, e acaba. E só. Silêncio.
Silêncio.
Silêncio e mais nada. E contemplação.
Sim, cara, nossa, cara, que fantástico.
É muito fantástico.
Pô, só uma opinião, essa criatura morreu na praia ou não? O que que você acha?
Eu acho que ele morreu na praia, cara.
Eu não sei, eu acho que não, cara. Eu acho que ele tava... Eu não sei se ele morreu, se a gente viu
porque ele
morrer. Ele
fica ali, né? Ele fica parado ali.
É, eu acho que ele tava, tipo, dando uma descansada, assim, sabe?
Sim.
Eu não sei exatamente, mas eu acho que ela ainda ia ter força pra poder se jogar na água, não sei. Eu cheguei a ouvir uns outros podcasts falando, ah, essa criatura, eles capturaram ela na água. Eu não acho isso.
Não, não acho que não.
É porque um pouco antes, você vai vendo algumas pessoas aprisionadas.
Sim.
E tem um cara, tem uma pessoa em uma cela que ele tá meio deformado.
Ah.
Sabe? Ele tá com os braços meio grandes.
Eles
tá meio...
estavam começando a fazer experimento com eles ali.
Sabe? Isso é um experimento genético pra poder intensificar a parada de dominação.
É, eu acho que um dos grandes pontos é o negócio de controle mental ali.
Sim, né? É um experimento genético pra controle mental.
Provavelmente o que eles querem potencializar e utilizar a favor deles é o controle mental ali. Por isso que eles pesquisam os vermes, entendeu?
Sim.
Por isso que os
Será
verbos...
que você matou o dono da fábrica?
Não me lembro disso, cara. Acho que não matei, não.
Porque no finalzinho, você sobe numa torre e tem um cara atrás de uma mesa.
Ah.
Eu acho que se você esperar, ele dá licença e deixa você jogar da janela. Cara... Eu, como eu vi lá, eu fui com tudo. É você, seu filho da mãe, é você que eu quero. E pulei em cima dele, derrubei ele pela janela junto comigo, e ele caiu embaixo de mim, virou uma poça de sangue no chão.
Caraca, eu acho que eu fiz isso, velho. Agora eu tô lembrando.
Sim, ah, cara, que fantástico.
Muito foda. E, bom, eu acho que assim, esse final é isso, mais ou menos, né? Ele chega no final ali, na praia, morre na praia ou não morre na praia, né? Fica lá parado, mas conseguiu fugir. E a sensação que eu tenho que ele passa é exatamente mais uma vez essa quebra de quarta barreira, de assim, é tudo sob controle, sobre quem tá controlando quem. E a gente tava controlando ele, e nesse momento a gente, de certa forma, perde o controle, né? Porque acaba, ele fica parado ali, você não consegue mais mexer com a criatura, e o jogo termina. Mas o final secreto, ele traz uma informação muito importante, né? O que acontece? A gente vai descobrindo aquelas máquinas escondidas que eu falei, que a gente desconecta elas, né? Desliga. E pra fazer o final secreto tem que achar todas. O que acontece é que o garotinho, ele encontra uma última máquina, né? Vai em direção a ela. E quando ele desliga essa máquina, ele vira um zumbi daqueles. Ele cai assim, fica numa pose de quem tá em transe, como eu falei antes, né? Ele perde completamente os movimentos e fica parado que nem os outros caras que a gente viu na fábrica. E, cara, quando eu olhei esse final, aí sim é que reforçou toda a teoria de que esse jogo é sobre quem tá controlando quem, que é sobre... é uma quebra da quarta barreira, né? Porque, basicamente, ali eu entendi o seguinte, a gente desliga a última máquina que permitia o controle do garoto, né? E quando a gente desliga, a gente perde completamente o controle dele. Ele fica inerte e acabou por aí.
Sim, não, é mais ou menos isso mesmo. Ele tem alguns dilemas, tipo, o primeiro aqui, depois de ter desativado tudo, ele desativa o último. É porque, pelo que eu entendi, o objetivo da criatura ali é impedir as pessoas de controlar aquela outra raça, né, ou aquelas outras pessoas.
Uhum.
É, ela pode fazer isso fugindo, ou ela pode fazer isso desativando as máquinas, né? E aí, uma das interpretações que tem é que aquela maior controlava uma região maior e tal, acaba pegando o menino e eles não têm mais controle dos zumbis em geral, né?
Sim.
Ou ele pode ser simplesmente metafórico, sabe? Na questão de, tipo, ele tirou o controle de você, jogador. Sabe? Também tem esse lance.
Pra mim, essa é um dos pontos, assim. Quis Sim. deixar isso claro com esse final secreto. Tanto é que o final é o final secreto, é meio que o prêmio pro cara que se dedicou mais, né?
E mais no fundo, você vê mais ou menos uma cadeira com umas telas, então eu acho que é uma brincadeira, tipo assim, pô, vou desligar o jogador agora.
Exatamente. Cara, é essa sensação, ele te desliga, acabou, velho, não tá mais controlando, é isso aí.
Eu vou nessa ideia também, até porque é o final secreto, né, eu acho que é mais uma brincadeira de metalinguagem do que lore mesmo, né?
É, exatamente. Cara, assim, ó, o Inside, com certeza, é um jogo que tá acima da média, sabe, ele não é pouca coisa, tem muita coisa pra discutir, é muito interessante como conversando a gente vai descobrindo as coisas, né? Até foi interessante a gente ter guardado a conversa pro podcast mesmo, porque pra não gastar a pauta, como se fala.
Foi, né? não jogar munição fora.
Porque assim, a vontade mesmo era gravar no dia que terminou, né? Terminou, cara, vamos gravar agora, sabe?
Sim. Nossa, cara, que jogo. acho que talvez tenha sido um dos jogos mais divertidos assim, que eu joguei esse ano até agora, cara.
Olha, com certeza...
Surpreendentes.
Com certeza foi uma das melhores experiências que eu tive esse ano de jogo, assim... Porque é muito bom ter esses jogos mais curtos pra jogar, porque a gente joga um monte de jogo longo, que demora e tal e tal. Outra coisa, assim, ele cumpriu tão bem com a expectativa e ainda surpreende, né? A gente tá aqui discutindo há uma hora um jogo de três, acabou que a gente tá 3 horas discutindo um jogo de 3 horas. Sabe? Então, cara, o jogo ele é surpreendente mesmo. Ele, pra mim, ele passa da expectativa dele, que já era, de certa forma, grande, sabe? Eu tava ali pra ser surpreendido, né? Falei, ó, cara, é o pessoal do Limbo, vamos ver o que o cara vai me inventar agora, né? Então, é óbvio que a gente tá esperando alguma coisa, no mínimo, muito interessante. Eu acho que, assim, teorias tem mais coisas, assim, vocês deram uma olhada nas internets aí, vocês vão encontrar bastante coisa já escrita em vídeo, textos e tal. Alguma coisa eu vou linkar aqui no post também, alguma coisa que eu encontrei, que é bem interessante. E eu queria saber se tu tem mais alguma coisa pra colocar do jogo, Kiliano, mais alguma teoria, mais algum aspecto interessante que tu quer destacar, antes da gente ir começando a finalizar o cast.
Cara, joguem, se você ouviu esse podcast até aqui, você deu muito mole sem ter jogado.
devia ter chocado antes, mas a gente avisou.
Não vai ser a mesma coisa.
Não vai.
Mesmo assim, cara, espera uma promoção... É uma loucura, assim, vale... Tipo assim, o mais legal é realmente o jogo te pegar de surpresa com um contraste, assim, do final, né? Que o tempo todo você tá fugindo e no final você vira aquela coisa louca e sai correndo atrás dos outros. Eu achei extremamente divertido, tava impressionado, quase ficando de pé na sala quando isso tava rolando. Porra, devia ter jogado antes de ouvir o podcast, só digo isso.
Não, mas eu tenho certeza que o pessoal foi comportado e pausou e tá voltando só agora depois de jogar.
Ai, que bom. Garoto esperto. Garoto esperto. Fez isso, garoto esperto. Ganhei uma medalha. E, cara, estou ansiosíssimo pelo próprio jogo pelo próximo jogo da
Da
Playdead.
Playdead.
Eu acho que eles vão estar meio enjoados da ideia do puzzle de plataforma e vão querer fazer algo totalmente diferente. Não
É, acho que
sei.
agora seria a hora de dar uma mudada um pouco, até para não saturar, sei lá,
Ou
né?
não, né, cara? Se der tempo, se for
É,
igual.
depende.
Se for daqui a 5 anos, pô. Daqui a
É,
5 anos
vai, é
tá
bastante,
com
né?
35 anos nas costas, meu. Então, vou mandar outra. Cara, se anunciarem, ó, Play 10 tá fazendo um novo jogo, está em pré-venda, eu estou comprando.
Ah, não, é assim,
Os caras me convenceram.
jogo deles para mim é praticamente também compra certa. Só citando que o jogo ele tá disponível no Steam por R$ 36,99. Ele tá disponível no Xbox One também na Live por um preço bem semelhante, que eu não sei agora exato, mas
Praticamente o mesmo preço.
é quase o mesmo preço, não passa de R$ 39,90, uma coisa assim. Eu acho que vale a pena por esse preço. Mas se você acha que tá um pouquinho caro, que o jogo é mais curto, com certeza é aquele joguinho lá para botar na lista de desejo, na wishlist, deixar lá quietinho. Apareceu a promoção? Vai firme, meu amigo, porque é muito, muito bom mesmo. E tem muita coisa para se conversar com o Inside, mas a gente expôs aqui as nossas teorias, os nossos pensamentos. Eu espero que o pessoal tenha gostado da discussão. Eu gostei bastante.
Sim, pô, fantástico.
E eu espero que vocês comentem aqui no site do SavePoint para a gente saber as teorias de vocês. O que é o mais legal é a discussão que vem depois, cara. Então comentem aqui no site, mandem e-mail, mandem mensagem lá no nosso Facebook, no Twitter também, que a gente vai lendo. E com certeza eu quero ter uma leitura de e-mails bem produtiva no próximo podcast, depois desse, para a gente discutir mais teorias do Inside. Então é isso aí, pessoal. Eu agradeço muito ao Kiliano, meu grande amigo.
Que isso, rapaz. Eu que agradeço o convite. É sempre bom conversar sobre insights. Que jogaço, cara. Sempre bom falar de jogo bom.
É sempre bom. E a gente vai se despedindo. Até a próxima e muito obrigado para quem escutou. Valeu. Tchau.